Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário regulamenta incentivos para o esporte.
Frente parlamentar quer impedir redução de maioridade penal.
OAB entrega proposta de reforma política na Câmara.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, se reúne na próxima sexta-feira com o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha.
O objetivo do encontro é a entrega da proposta da OAB e de outras entidades para a reforma política. Ouça mais na matéria de Marise Lugulo.
Entre os pontos a serem sugeridos estão a redução do mandato de senador de 8 para 4 anos e a possibilidade de revogação dos mandatos eletivos pelo voto. As sugestões foram discutidas nesta terça-feira com o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro. Também participou do encontro, na sede da OAB, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Rodrigo Colasso. O presidente da OAB, César Brito, defende uma reforma política ampla e disse que a sociedade estará atenta a isso.
A reforma é necessária com o ar que nós respiramos. Nós temos que trazer para o público, para o soberano, que é o povo, o poder de decidir sobre o destino da nação. Por isso que a Ordem tem proposto e reafirmado que é importante estabelecermos os mecanismos de democracia participativa, como referendo, plebiscito, a lei de iniciativa popular e o recall.
Segundo o ministro Tarso Genro, o governo se pôs à disposição da OAB e da AMB para ajudar a que se faça no Congresso Nacional um profundo debate sobre a reforma política.
É necessário deixar bem claro que há um entendimento entre nós que o produto reforma política deve ser um produto de uma profunda discussão, debate, disputa política de alto nível no Parlamento. O que nós podemos fazer é contribuir para que essa discussão se aprofunde e se democratize cada vez mais.
O ministro Tarso Genro diz que não cabe ao governo enviar um projeto de reforma política para o Congresso, porque já tramita aqui uma proposta nesse sentido. A matéria, aprovada em comissão especial sobre o tema, prevê o financiamento público de campanha, a fidelidade partidária e o voto em lista. De Brasília, Marise Lugulo.
Vários deputados também consideram que a discussão da reforma política deve ser prioridade na casa.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, pediu urgência na discussão da reforma política para melhorar o sistema eleitoral brasileiro e garantir o financiamento público de campanha, o voto proporcional e em lista fechada ou aberta.
Lincoln Portela ainda enfatizou a importância de se fortalecer a fidelidade partidária com prazo mínimo de 3 anos de filiação como forma de tornar a representatividade mais eficaz.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, manifestou o anseio da população brasileira pela concretização da reforma política, que constitui mecanismo eficiente para fortalecer o poder legislativo e atender de forma mais efetiva as reivindicações dos cidadãos.
Chico Rodrigues pediu ao presidente da Casa, Arlindo Quinalha, para cobrar mais eficiência e rapidez nos trabalhos da comissão responsável pela matéria.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, também cobrou uma postura mais decidida dos parlamentares para assegurar a realização da reforma política e ajustar a representação às reais necessidades do país.
Mauro Benevides registrou o pedido do novo presidente da OAB, César Brito, para que o Congresso apresente uma definição urgente em torno da reforma política, para superar problemas como a persistente marginalização do povo, que não participa diretamente das grandes decisões políticas.
Alberto Fraga, do PFL, anunciou sua licença da Câmara para assumir a Secretaria de Transportes do Distrito Federal. Segundo o parlamentar, a população da capital sofre com a falta de qualidade no transporte público.
Alberto Fraga justificou que não está desistindo da atuação parlamentar, mas apenas respondendo a uma missão solicitada pelo governo de Brasília.
Economia.
Correção do imposto de renda para pessoa física poderá ser anual.
O governo editou a medida provisória 340 com o objetivo de colocar um fim na discussão anual sobre a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a proposta.
Foi estabelecida uma correção anual de 4,5% até 2010. Desde 2005 e até 2008, a meta de inflação do governo, medida pelo IPCA, é de 4,5%, com um intervalo de tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Mas justamente por causa da longevidade da política de correção proposta para a tabela, os deputados querem discutir o assunto com mais profundidade. O relator da medida, que já está na pauta do plenário é o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Ele disse que vai pedir explicações à Receita Federal sobre o percentual escolhido, mas explicou que a defasagem atual da tabela pode ser creditada mais ao governo Fernando Henrique Cardoso que ao governo Lula.
No governo Lula, teve pelo menos duas vezes, houve a correção, apesar de ser pequena, mas houve a correção. E agora, o fato positivo é que o governo, pelo menos, ele está apresentando uma proposta clara, concreta, de como que ele acha que deve ser a correção da tabela do imposto de renda. Pelo menos tem uma proposta na mesa, diferente do governo anterior, que enganava o contribuinte e em nenhum momento colocava essa questão da correção do imposto de renda.
O deputado Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, que apresentou 19 das 70 emendas à medida provisória, quer elevar a correção da tabela, incluindo a variação do produto interno bruto, e afirma que o governo atual sempre dá a mesma desculpa da comparação entre os dois governos.
Cada ano que passa, a arrecadação é maior do que o ano anterior, e isso tem feito com que a arrecadação tenha entrado cada vez mais no ganho da população brasileira, né? Tanto de forma direta como de forma indireta.
Além de corrigir a tabela do imposto de renda, a MP 340 ainda prorroga a validade de uma renúncia fiscal relacionada à contribuição social sobre o lucro líquido. Para 2007, a renúncia total com as duas medidas será de R$ 2,130 bilhões. De Brasília, Silvia Munhato.
Projeto prevê recuperação do salário mínimo.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, destacou a importância do projeto que prevê uma política de reajuste do salário mínimo até 2023.
O mecanismo está previsto no Programa de Aceleração do Crescimento e é fundamental para a recuperação do poder de compra do trabalhador.
Inocêncio Oliveira explicou que o salário mínimo será reajustado conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e com o crescimento do PIB de dois anos anteriores.
Outro ponto do projeto é a mudança da data base do reajuste do salário mínimo de abril para janeiro, já em 2010.
Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, ressaltou pontos positivos no programa de aceleração do crescimento. Segundo o parlamentar, o governo acertou ao apresentar um plano de desenvolvimento econômico.
Mas o parlamentar lamentou que o PAC não apresente mudanças profundas na gestão pública. O deputado reclamou do aumento da máquina pública, da criação de ministérios e dos critérios políticos para o preenchimento de cargos nos principais escalões do governo federal.
Segundo ele, esses problemas acabam tendo reflexos na execução de programas, citando a conservação de rodovias como exemplo. Rodrigo de Castro sugeriu que o governo federal copie sucessos das administrações estaduais, como o chamado choque de gestão implantado em Minas Gerais.
Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB do Espírito Santo, afirmou que, apesar do programa de aceleração do crescimento, o Brasil continua seguindo uma política econômica conservadora e inadequada para o momento atual do país e do mundo.
O deputado criticou o PAC por determinar a participação da União e a contrapartida dos estados e municípios, desprezando a capacidade de geração de recursos dos entes federados.
Luiz Paulo Veloso destacou que alguns municípios, apesar de terem receita própria, ficaram impedidos de investir seus recursos por questões burocráticas e de organização da federação.
Marcondes Gadelha, do PSB paraibano, defendeu o projeto que permite a dedução de despesas com aquisição de bens e serviços necessários para a utilização de energia solar ou eólica da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas e da contribuição social sobre o lucro.
Marcondes Gadelha explicou que a proposta estabelece um limite de 5% do lucro operacional da pessoa jurídica e de 5% da soma de rendimentos tributáveis, no caso de pessoa física.
Ele acrescentou que o objetivo da matéria é estimular o uso de energias limpas e preservar o meio ambiente.
Segurança Pública.
Frente parlamentar quer impedir redução de maioridade penal.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente debateu durante toda a tarde desta segunda-feira com parlamentares e representantes de entidades que atuam nessa área, como impedir a redução da maioridade penal no Brasil. Mais informações na matéria de Simone Salles.
A questão está em debate no Congresso desde a morte do pequeno João Hélio, arrastado por um carro durante assalto no Rio de Janeiro. Também esteve em discussão como evitar que o tempo de internação dos jovens infratores fosse aumentado. Hoje, o tempo máximo previsto é de 3 anos. Entre as medidas encaminhadas estão a realização de audiências e de uma comissão geral para debater a questão da criminalidade e da juventude. A solicitação de que o projeto do Executivo sobre execução de medidas socioeducativas seja enviado ao Congresso e até a criação de uma CPI mista que apure irregularidades na aplicação das medidas socioeducativas. De acordo com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, coordenadora da Frente na Câmara, a redução da maioridade penal não é a solução para os problemas de segurança pública.
A sociedade brasileira não aguenta mais a violência, mas enquanto soluções de tipo mágicas forem apresentadas no combate à violência, nós verdadeiramente não vamos superá-las. Ninguém aqui está favorável a que quem quer que seja, em qualquer idade, cometa violências. A Câmara dos Deputados e todos os parlamentares estão cerrando fileiras contra a violência para a proteção das crianças que são vítimas da violência, também praticada muitas vezes por jovens. Mas o que nós queremos é que o tratamento que se dê a essas situações não amplie as situações de violência no próprio país.
A presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Oliveira, também não acredita que a redução da idade penal possa diminuir a criminalidade juvenil. Para Carmen, uma medida eficaz seria a aplicação rigorosa do Estatuto da Criança e do Adolescente. A coordenadora do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Tiana Centucé, lembra que o SINASE, Sistema Nacional de Ações Socioeducativas, é um dos caminhos para que a política de prevenção e resgate dos menores infratores ocorra, mas que isso demanda mais recursos orçamentários.
Existe um documento, que é o Sistema Nacional de Ações Socioeducativas, que foi aprovado ano passado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que justamente regula como devem ser aplicadas as medidas no caso de adolescentes envolvidos em ato infracional, e essas medidas precisam ser publicizadas. A opinião pública tem que entender e tem que ter conhecimento do que de fato acontece quando um adolescente se envolve em ato infracional. Porque tem muita história, tem muito mito da impunidade, da imputabilidade, do que eu não posso fazer nada, e isso de fato não é verdade. Vamos colocar o orçamento para a aplicação das medidas.
Dados do Unicef apontam que, em média, 16 crianças e adolescentes brasileiros morrem todos os dias vítimas de homicídios e que jovens com idades entre 15 e 18 anos representam cerca de 86% das vítimas. De Brasília, Simone Salles.
Rodovale do PFL do Distrito Federal cobrou do governo Lula empenho na execução de políticas públicas que garantam educação e emprego para os jovens brasileiros, evitando que eles se rendam ao crime por falta de perspectiva.
Rodovale entende que é preciso desenvolver ações específicas para a juventude, lembrando que 30% da população carcerária, ou seja, 70 mil pessoas, tem entre 18 e 24 anos, e quase 10 mil adolescentes entre 12 e 18 anos estão presos no Brasil.
Raul Jungmann, do PPS pernambucano, convocou os parlamentares para apoiarem a coleta de assinaturas e garantir a apreciação em regime de urgência na casa do projeto aprovado pelo Senado que proíbe o contingenciamento de verbas na área de segurança.
Raul Jungmann considera o projeto indispensável para incrementar o aparelho de segurança pública e oferecer melhores condições às forças policiais de combater a violência que assola o país.
Santa Catarina recebe título de área livre de aftosa.
A Organização Internacional de Saúde Animal, com sede em Paris, reconheceu o estado de Santa Catarina como área livre de febre aftosa.
Fernando Coruja, do PPS catarinense, comemorou o anúncio da comissão técnica, lembrando que a concessão do atestado representa a possibilidade de o estado aumentar as exportações e conquistar novos mercados internacionais.
Fernando Coruja cobrou maior empenho do governo federal para a confirmação de que Santa Catarina está em uma área livre de febre aftosa, argumentando que a agropecuária é a maior responsável pelo saldo positivo da balança comercial brasileira.
Celso Maldaner, do PMDB, também destacou o reconhecimento de Santa Catarina como área livre de vacinação contra a febre aftosa.
Celso Maldaner lembrou que há 14 anos Santa Catarina não registra casos de febre aftosa e que o reconhecimento internacional vai incrementar as exportações de carne do estado.
Junta do PP festejou o reconhecimento de Santa Catarina pela Organização Associação Internacional de Pisotias como área livre de febre aftosa, decisão que, segundo o deputado, representa uma luta de muitos anos do governo estadual e dos produtores catarinenses.
Zonta ressaltou que a conquista representa mais de US$ 1 bilhão em exportações para a Europa e Japão, principalmente de derivados de carne suína, e assinalou que a política de combate à febre aftosa de Santa Catarina é um exemplo para as demais unidades da federação.
O complexo industrial do Pecém, no Ceará, corre o risco de não entrar em funcionamento caso a Petrobras não resolva o impasse sobre o preço do gás natural que vai abastecer a siderúrgica.
Por isso, o deputado Léo Alcântara, do PSDB, apelou ao governo federal para que intervenha nas negociações e garanta um preço justo que viabilize a permanência dos investidores no complexo industrial.
Léo Alcântara lembrou que a siderúrgica de Pecém representa um importante impulso para a economia cearense, além de prever a criação de cerca de 3.500 empregos para a população local.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, defendeu o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, argumentando que a obra representa segurança hídrica para cerca de 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido.
Ao afirmar que a integração da bacia do São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional representa a possibilidade de oferecer uma transformação social à região, Chico Lopes enfatizou que a obra também vai viabilizar a produção de pequenos agricultores do semiárido.
Ademir Camilo, do PDT, encaminhou ao secretário de Saúde de Minas Gerais pedido de intervenção no município de Teófilo Otoni, cidade polo do Nordeste Mineiro, devido às inúmeras ocorrências de dengue, incluindo a hemorrágica.
Ademir Camilo assinalou que esta é a segunda vez que solicita a intervenção do governo de Minas Gerais na área da saúde de Teófilo Otoni, uma vez que o município não tem cumprido suas obrigações para evitar a incidência de doenças como a dengue. A seguir, plenário aprova medida provisória que regulamenta incentivos ao esporte.
Vida saudável. Alimente esta ideia.
A falta da vitamina B1 pode causar o beriberi. Preste atenção aos sintomas. Perda de memória, dificuldade para se concentrar, fraqueza, irritação, depressão, diminuição ou perda de apetite, inchaço nas pernas e dores na barriga e no peito. O beriberi tem tratamento. Se você ou alguém da sua família apresentar esses sintomas, procure o serviço de saúde mais próximo da sua casa.
Nutrição saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Votação.
As votações na sessão de hoje da Câmara foram fruto de acordo entre os líderes das bancadas. As medidas provisórias ainda não votadas terão seu prazo de tramitação vencido apenas em 19 de março e, por isso, puderam ser retiradas de pauta.
Assim, a primeira MP votada na sessão foi a de número 342, que introduz mudanças na Lei de Incentivo ao Esporte. O valor a ser deduzido no imposto de renda passa a 1% no caso do rendimento de pessoas jurídicas e de 6% para pessoas físicas.
As deduções tributárias permitidas a pessoas jurídicas eram de até 4%, segundo a lei aprovada em dezembro. Mas o valor foi diminuído na medida provisória atual, de acordo com a justificativa do governo, para que o esporte não passasse a disputar recursos com a área da cultura.
Também foi aprovada a MP 344, que libera R$ 131 milhões para assistência a desabrigados e recuperação de danos provocados pelas chuvas nas regiões Sul e Sudeste.
Outros R$ 50 milhões serão repassados ao Ministério da Educação para apoiar os estados no desenvolvimento do ensino médio. As duas medidas serão ainda votadas pelo Senado.
O plenário iniciou ainda a discussão da MP 338, que abre crédito de R$ 7,5 bilhões para estatais, cancelando ao mesmo tempo R$ 8,8 bilhões em projetos das empresas.
O líder do PSDB, Antônio Carlos Panunzio, voltou a condenar a edição de medidas provisórias. Segundo o deputado paulista, o governo federal não observa os pressupostos de imprevisibilidade, relevância e urgência que devem ser observados na publicação das MPs.
O parlamentar também expressou que o governo não adota políticas de prevenção para evitar a edição de medidas provisórias quando são detectados problemas.
Panunzio citou a morte de mais de 30 pessoas no Maranhão desde o ano passado da doença conhecida como beriberi, provocada pela falta de vitaminas, como um dos problemas que ainda não mereceu atenção governamental.
Líder interino do governo, Bento Albuquerque, do PSB gaúcho, refutou as críticas sobre o excesso de medidas provisórias.
O deputado alegou que as MPs, muitas vezes, são a única alternativa para que o governo possa manter a execução de obras públicas e combater eventos imprevisíveis, como a ocorrência de fenômenos naturais.
O parlamentar pediu à oposição boa vontade para entender as situações que os governantes enfrentam, Beto Albuquerque acrescentou que muitos projetos de lei com créditos extraordinários não avançam na Câmara, o que obriga o Poder Executivo Federal a editar medidas provisórias.
Mas Júlio Redecker, do PSDB Gaúcho, alegou que as medidas provisórias são o reflexo da paralisia do governo federal. O líder da minoria citou como exemplo a situação do Ministério da Justiça, em que o titular pediu demissão há 5 meses e ainda não foi substituído.
O deputado ponderou que a população espera uma definição do governo sobre os novos ministros para que o país possa retomar o crescimento econômico. Júlio Redecker reclamou da estagnação de vários setores da economia, o que, segundo ele, é provocado pela falta de planejamento do governo.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.